Estúdios em Washington, D.C.
Olá, seja bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta quarta-feira, 27 de maio. Para hoje, aqui na capital americana, 24 graus centígrados, chamamos ao céu cinzento. Ao microfone, na primeira meia hora, esta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é Mariano Barmeu. Sempre vamos começar com as principais notícias internacionais. O número de mortos da Covid-19 ascende agora a mais de 350 mil em todo o mundo. Mais de 300 pessoas presas em Hong Kong durante manifestações anti-China. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. E Angola assinala hoje o 27 de maio, uma das datas mais trágicas da sua história. Temos reportagens de todo o país. No Kwanza Sul, a Procuradoria confirma a investigação, alegados desvios e contratos fraudulentos no governo. Mas para já, as notícias internacionais. O número de mortes da Covid-19 em redor do mundo ultrapassou os 350 mil. A Índia anunciou, entretanto, 6 mil novos casos, elevando o total para 150 mil casos do coronavírus, e o México anunciou 501 mortes, enquanto o número de casos subiu para 3.500. Aqui nos Estados Unidos, os diversos estados continuam a relaxar as medidas de confinamento. O governo do Nevada anunciou que os casinos da cidade de Las Vegas vão reabrir no próximo dia 4 de junho. A presidenta da Câmara de Washington anunciou, entretanto, que a capital vai começar a reabrir na sexta-feira. Em Washington, registaram-se até agora 445 mortes em mais de 8.400 casos. Continuarão a ser proibidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas. Em Espanha, iniciou-se, entretanto, um período de 10 dias de luto nacional pelas mais de 27 mil mortes registadas no país pela Covid-19. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse ter informado o Senado que Hong Kong já não se qualifica para o tratamento especial por parte dos Estados Unidos porque o território deixou de ser autónomo da China. Se o Senado aprovar isto, Hong Kong deixará de continuar com privilégios aduaneiros e outros nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo de Hong Kong. A polícia de Hong Kong prendeu hoje mais de 300 pessoas, depois de dezenas de milhares se terem concentrado para protestar contra a adoção de uma proposta de lei de segurança nacional que deverá ser aprovada amanhã pelo Parlamento chinês. Uma outra lei torna um crime desrespeitar o hino nacional. Milhares de polícias anti-mutim dispararam balas de pimenta contra os manifestantes e revistaram pessoas à saída de estações de metro e nas ruas. A polícia disse que as pessoas presas foram detidas por posse de armas e ajuntamentos ilegais. A Lei de Segurança Nacional criminaliza ações descritas como terrorismo e secessão e vai permitir que os órgãos de segurança chineses se estabeleçam em Hong Kong. Um tribunal francês rejeitou hoje um pedido de libertação provisória sob supervisão do ruandês Félicien Kabuga, acusado de crime de genocídio no seu país. O tribunal rejeitou o argumento que Kabuga deveria ser libertado devido ao seu estado de saúde. Na audiência, Kabuga negou também ter estado envolvido no genocídio da população de Tutsi do Ruanda, afirmando que as acusações são mentiras. O seu advogado disse também que Kabuga não poderá ter um julgamento imparcial num tribunal da ONU e pediu que o seu julgamento seja em França. A Procuradoria quer que o ruandês seja extraditado para o Tribunal das Nações Unidas para os crimes do Ruanda. Entretanto, as Nações Unidas anunciaram que os restos mortais de um dos principais suspeitos de crimes de guerra no Ruanda foram encontrados no Congo Democrático. Augustin Bizimana tinha sido acusado de genocídio, assassinato e violações sexuais e os seus restos mortais foram agora encontrados em Pointe Noire, no Congo, e identificados através de testes ao seu ADN. Bizimana foi alegadamente responsável pelo assassinato de um antigo primeiro-ministro do Ruanda e 10 soldados belgas das Forças de Paz da ONU. Pela primeira vez desde 2011, dois astronautas americanos vão ser enviados para a estação orbital a partir dos Estados Unidos. O lançamento, previsto para o fim da tarde de hoje, hora de Washington, na Flórida, será a primeira vez na história que o foguetão e cápsula com os astronautas serão totalmente de fabrico de uma empresa privada, a SpaceX. Até agora, e desde 2011, astronautas americanos têm sido enviados para o espaço a partir da Rússia. Na cidade americana de Minneapolis, realizaram-se hoje manifestações depois de um vídeo ter sido publicado nas redes sociais em que um africano-americano morre ao ser preso pela polícia. 4 agentes da polícia foram demitidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou hoje a lançar críticas às plataformas de redes sociais, afirmando que estas plataformas silenciam totalmente as vozes de conservadores. Trump ameaçou regulamentar ou encerrar essas plataformas que não dão uma oportunidade aos conservadores. Horas antes, a plataforma Twitter tinha pela primeira vez avisado que um tweet de Trump sobre a alegada falsificação de votos eleitorais enviados pelo correio não tinha qualquer fundamento.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje é uma data trágica na história de Angola. 27 de maio é o dia que marca o início de uma enorme repressão, que levou à prisão, morte e desaparecimento de dezenas de milhares de pessoas. Isto na sequência de divisões internas dentro do MPLA, que levou a um confronto entre essas facções. A do governo contra os chamados fraccionistas liderados por Nito Alves, que, segundo a história oficial, teria tentado um golpe de Estado neste dia. O presidente João Lourenço anunciou o ano passado a formação de uma comissão para a implementação de um plano de reconciliação em memória das vítimas de conflitos políticos, e isso abrange, claro está, o que se passou no 27 de maio. Recentemente, o Parlamento angolano aprovou, dentro desse espírito, a emissão de certidões de óbito de todos aqueles que foram então mortos. Mas agora surgem, no entanto, divisões entre aqueles que dizem representar as vítimas do 27 de maio. O Manuel José tem os pormenores.
A plataforma de associações do 27 de maio diz congregar várias forças para, junto do Executivo, pedir que se faça justiça sobre o que ocorreu em 1977 e que os responsáveis dos assassinatos sejam conhecidos e peçam perdão às vítimas. Michel Francisco, como coordenador da plataforma, garante que, se o Executivo não o fizer, vão recorrer à justiça internacional.
De empreender esforço caso o governo não aceite dialogar e fazer as coisas como devem ser de justiça. Nós vamos debater-nos até as últimas consequências. Nós vamos às instâncias internacionais para levar o problema, porque até houve violação grosseira dos direitos humanos. E identificar os responsáveis. Os responsáveis têm que vir aí confessar. Cometemos, perdimos perdão e as vítimas vão reconciliar. Sem isso, é um mau trabalho, sem qualquer valor.
Michel, que se diz vítima direta do 27 de maio, entende que algumas pessoas só estão nisto para tirarem dividendo e não conhecem nada do que se passou naquela altura.
A forma como se massacaram as pessoas é que ninguém tem noção disso. As pessoas às vezes pegaram um dinheirozinho, querem subir na governação e vão fazendo essas piruetas sem um mínimo de sensibilidade, porque não têm noção da gravidade de como as coisas ocorreram aqui. E tem que haver coragem por parte do seu presidente da República, se quiser sair-se bem no fim do seu mandato. Coragem de levar essa questão um pouco mais a fundo. Separar o problema do Vicente Maia não é um romantismo. Misturá-lo, criar-se uma lei com certidões de óbito, já está a perdoar, já fez monumentos e terminou. Nós isso não podemos concordar de maneira alguma.
Quem discorda é Silva Mateus, o coordenador da Fundação 27 de Maio, segundo ela, a única organização com legitimidade para discutir com o Executivo sobre os acontecimentos de 1977. O resto, diz Mateus, não existem.
Essa tal plataforma que agora fala por ali, não existe. Existe formalmente. Participaram uma vez na reunião da comissão e desistiram, desapareceram, porque não têm propostas concretas, não sabem o que dizer.
Na abordagem com o Executivo sobre o 27 de maio, disse Ivan Mateus, estão a ser mal geridas.
Como homenagear indivíduos que vocês mataram, que na altura foram chamados de bandidos, assassinos, criminosos, golpistas, e hoje serem homenageados? Essa nossa posição fez com que a própria comissão mudasse de designação. Agora é comissão de reconciliação e memória. Nós exigimos para que esses restos mortais sejam entregues, ou sejam exumados, e sepultados com honras e circunstâncias, para depois se fazer comba. Porque o governo e a comissão já aceitou o comba. Mas o que é o comba? O comba é o término do óbito. Como é que se termina o óbito se não se enterrou o cadáver?
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Mas se há organizações envolvidas em disputas sobre a representação das vítimas do 27 de maio, o que é certo é que por toda a Angola há muitos sobreviventes e muitos outros que querem saber o que se passou com os seus familiares, pais, irmãos e outros que desapareceram. E todos eles lembram ainda bem os horrores do que essa data significa. O Coque Mukuta falou com alguns deles.
Osvaldo Urbano de Castro, urbanita de 48 anos de idade, é filho do músico Urbano de Castro. Segundo Urbanito, tudo o que sabe é que 27 de maio foi um engano, ou seja, uma situação mal entendida por causa de uma manifestação popular naquele dia.
Eram com carros blindados para levar o Urbano de Castro. E nesse dia, sei que o Urbano de Castro não refilou, não falou que não ia. E o Urbano de Castro foi de livre vontade, porque não sabia o concreto que estavam a levar. Por quê? Porque ele sabia que estava inocente dos fatos. E desde aquele dia, dia 27, meu pai desapareceu e até hoje mataram o meu pai.
Sabe como é que ele foi morto?
Então, ninguém sabe onde é que foi, que o Urbano de Castro foi morto. Outros dizem que é para tirar da vala comum, outros, todos nós gostaríamos de saber que o Urbano de Castro foi enterrado. Por que o Urbano de Castro morreu? E qual a razão da morte do meu pai?
Já Nelito Ramalhete, antigo preso político e sobrevivente dos massacres do 27 de maio, diz ter perdido dois irmãos e conta que, da sua brigada, nenhum tiro foi feito.
Não me contaram. Eu participei diretamente. Foi assim. Nós fomos lá, fomos à cadeia de São Paulo, que era para cobrir uma manifestação popular. O grupo que estava avançado em frente, o Maria Pia, que era o Ministério da Defesa, o Zeca, o Narciso e o Castro, e o Carrapaz, o Chico Maria, não se foi num tiro. A guarda presidencial é que começou a matar os civis que iam para o palácio. E a tropa que estava lá respondeu só para defender os civis. Então, já na Rádio Nacional, eu vi com os meus olhos o Zé Maria, Nito Teixeira, o Kianda, Luanambua e o Vunda, com BRDMs e os cubanos com tanques.
Para o Moisés António da Silva, de 63 anos de idade, na referida data houve uma manifestação popular em que milhares de pessoas dirigiam-se ao Palácio Presidencial, onde muitos foram presos, torturados e mortos.
Hoje eu ainda tenho sequelas, consigo ficar 30 minutos de pé, não consigo deitar em posições próprias, por causa de tanto massacre, particularmente quando cheguei no campo lá na Calunda, no Mochico, tanto foi horrível. Não podíamos descer de cara sem coletivo, tínhamos que descer de forma individual e cada um quando chegasse, 3, 4, 5, 10 tropas em cima de nós, coronhadas, cacetadas por ali onde eu parti uma costela.
A Voz da América ouviu também João Sebastião Arthur Nunes, irmão, de 57 anos de idade, que diz ter sido perseguido, mas não chegou a ser preso. A mesma sorte não teve o seu irmão mais velho, o músico Arthur Nunes.
Desapareceu, meu irmão foi matado. Foi matado pelo governo no poder. Eu sei que ele foi morto a sangue frio.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Em Benguela, Francisco Rasgado, que é diretor de um jornal local, perdeu três irmãos nas chacinas que se seguiram ao 27 de maio de 1977. O João Marcos falou com ele.
O melhor que Angola teve até hoje foram mortos no 27, que não tinham nada a ver com o 27, aproveitou-se que era justamente para resolver problemas pessoais e utilizou-se de uma forma consciente. E por que razão é que o 27 morreram 7 pessoas dirigentes do Entra de Proa, mas em contrapartida morreram milhares, aí fala-se na ordem dos 50 a 100 mil pessoas. Por favor, tenham coragem de analisar com olhos de ver o que está acontecendo.
disco rasgado, que lembra um MPLA mais atento a problemas internos do que propriamente a luta pela independência, avisa que os processos de homenagens, óbitos e identificação de corpos podem estar comprometidos.
E não sei como é que isso vai ser, porque essas comissões que foram criadas deviam estar ramificadas pelas províncias e estaria em feedback com a Comissão Central, que era no terreno consultar as pessoas vítimas de todo este processo. Não existe, de modo que as coisas vão ser tratadas de forma aleatória.
Já o ativista Louro Dias, filho de um ex-preso político e sobrinho do comissário de Benguela, a data dos factos, Ngungu Arão, diz que esteve detido durante algumas horas e confessa que chegou a temer pelo pior.
Foi nesse dia, há 43 anos, que a porca devorou seus próprios filhotes. Foram mais de 100 mil angolanos genuínos que pereceram, atirados no mar com pedra, afogados no mar, jogados na Serra da Leba, mortos a queima-roupa na Lunda, num campo tipo aquele que se assemelha do tempo de Adolfo Hitler na Europa. Foi terrível, não dá para esquecer.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A outra vítima dos acontecimentos foi a escritora Canguimbo Ananás, que na altura tinha apenas 18 anos de idade. Era militante da JMPLA. O Armando Chicoca falou com ela sobre o que se passou e dela teve uma reação em prol da reconciliação.
Hoje eu faço uma reflexão profunda, porque naquela altura muito jovem, influenciada já pela política, não é? Porque começou no seio da família, mas gostava de ver que fui torturada, tudo isso, fui indagada de várias perguntas e eu estava inocente. E foi o que aconteceu, não é? Fui julgada pela Comissão de Inquérito da Frente Sul e fiz com várias pessoas, entre elas muitas desapareceram, né? Pronto, é uma situação de reflexão dos homens só. Nós temos que fazer uma reflexão naquilo que é a irmandade e aceitar a opinião, a divergência de ideias.
Doutora, ficou quantos dias na cadeia nessa altura?
391 dias. Um ano e três meses, mais ou menos isso.
Doutora, também naquela altura, segundo versões das pessoas que dizem que o velho Conceição, que eu sou pai naturalmente, sugeriu que a doutora Canguimbo Ananás devia ir para Luanda, relaxar um bocadinho, e depois de Luanda, a doutora preferiu trocar o relaxe com a formação acadêmica.
Sim. Os meus pais, sabendo que nós já tínhamos perdido o meu cunhado, que era diretor da Rádio Nacional, o marido da minha mãe, portanto, o José dos Santos Maton, e a minha família, como as minhas irmãs já estavam a viver aqui em Luanda, e aquela cadeia também fez mal à família, então tiraram-me daqui. E foi o general Cambulo Cusso, que já morreu, que foi embaixador, não sei de onde, por uma questão de pesquisa, foi ele que lembra, me mandou abrir a cela e perguntou aos senhores o que é que eu estava ali a fazer. E foi, a minha soltura foi assim, tanto mais que eu não tive guia de marcha, não tive nada. Eu não tive guia de soltura. Me mandaram que arrumar as coisas e foi a própria segurança do Estado que levou-me para a casa dos meus pais. Eu era muito ativa, uma ativista, que era uma pessoa com capacidade de lidar, com boa instrução, boa formação de família. E havia pessoas que afinal não gostavam de mim pela minha maneira de ser e estar. Eu tinha 18 anos, imagina.
A nível da naquela época, muita gente inocente tinha sido também arrastada por esta corrente do fraccionismo.
Sim. Foram jovens, já com 7º ano, com 4º ano. Eram pessoas grandes intelectuais. E eu era da Jota. Então, ainda lembro-me quando o secretário da Jota veio reunindo na mim, naquela altura, que era o Quitumba, também fiz parte, e a Rebelita Lisboa também, que era o segundo secretário, que também teve presa comigo aí no Santa Rita. Independentemente disso, não baixei a guarda, dei continuidade nos meus estudos, e eu hoje faço esse trabalho que você sabe. É uma realidade, é uma história que a gente não pode apagar e é o passado para transformar o presente.
Ouvíamos os depoimentos de Canguimbo Ananás, uma das filhas queridas da província do Namibe, nascida no bairro Forte Santa Rita, militante da JMPLA, em 1977, arrastada pela corrente dos acontecimentos do 27 de maio. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
As causas imediatas dos acontecimentos do 27 de maio de 1977 permanecem em disputa. Todos sabem que Nito Alves tinha acabado de ser expulso do Comitê Central do MPLA. Manifestantes a seu favor saíram à rua, como ouvimos há bocado. O MPLA disse que houve uma tentativa de golpe de Estado, o que aqueles que foram presos e torturados negam. O que é certo é que foi uma oportunidade para uma depuração, uma limpeza de várias pessoas inocentes que nada tiveram a ver com as manifestações ou que tinham relações com Nito Alves. O Venâncio Rodrigues foi ouvir a opinião dos analistas.
O jurista Pedro Capracata disse que o que se passou foi um levantamento popular orientado por alguns dirigentes do MPLA que pretendiam que o Agostinho Neto afastasse algumas figuras com as quais não partilhavam os mesmos ideais.
Nada custava ao Nito Alves, o Bacano e outros, ordenar os indígenas na brigada. Em menos de 5 minutos tomavam o palácio e tomavam o doutor Agostinho Neto. Isso estava ao alcance deles. Portanto, ninguém vai dizer o contrário. Os cubanos entraram em cena muito tarde. Era mais um pandilismo. As emoções que moveram eles a agir daquela forma. O único mais velho no grupo deles, os únicos, quem era? Era o doutor Agostinho Neto, no Sudão, que tanto. Os chineses vivem, que nascem, que eram criados, os pais eram civilizados e educados pelos brancos na Europa. Mas mesmo assim, do ponto de vista da reação, reage como um bárbaro atendido, como um personagem da reação do palácio. Isto é que seria enquadrado naquilo que é o comportamento típico do preto.
Por seu turno, o historiador Silva Cabassa considera que o 27 de maio foi o resultado de uma revolta interna no seio do MPLA que Agostinho Neto não soube gerir com serenidade e ponderação.
Realmente nos remete a uma grande reflexão. Nem tudo chegou à tona, apesar de algumas pessoas serem julgadas. Mas foi um descontentamento no âmbito da própria governação do país. Na altura, fez com que algumas pessoas ficassem descontentes pela forma que estava a ser governado o país, os dirigentes entre eles criou, não sei se posso chamar isso de ciúme, isso fez com que houvesse então aquela revolta. E dentro dessa revolta fez com que muitas famílias ficassem quase desfeitas, destruídas. Havia perseguições, buscas de pessoas, muitas famílias perderam os seus filhos, que eram quadro, pessoas já com certo conhecimento.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
É a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau e mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Amigo ouvinte, não se esqueça, esta sexta-feira temos, como todas as sextas-feiras, o Angola. Fala só!
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Na América noticiámos recentemente que no Kwanza Sul tinham sido reveladas alegações do desvio de 75 milhões de kwanzas no combate ao Covid-19. Na mesma altura, foi também revelado um contrato duvidoso de aluguer de viaturas por parte do governo no valor total anual de mais de 69 milhões de kwanzas. O secretário provincial da UNITA no Kwanza Sul, Armando Kakepa, pediu uma investigação. Já há a resposta das autoridades.
Para que se consta ou se combata este mal, torna imperioso, sim, a ação da justiça e nós, cidadãos, aguardaremos com expectativa o desfecho desta situação.
E o procurador titular da República do Kwanza Sul, Joaquim Macedo, já se pronunciou dizendo que os processos estão em curso com arguidos constituídos, mas estão ainda em curso algumas diligências para se aferir à idoneidade dos mesmos. Macedo pretende trazer a público os resultados no prazo de 45 dias que contam desde o dia 7 de maio do ano em curso. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página esportiva, vamos começar na Alemanha, onde Bayern de Munique, Bayern München, está a caminho do seu 8º título consecutivo. Ontem foi ao campo do Borussia Dortmund ganhar por 1-0 com um golo subtil de Joshua Kimmich. De fora da área, um chapéu ao guarda-redes numa jogada muito rápida. E auf Wiedersehen, Borussia. Bye bye, hasta la vista. Bayern tem agora 7 pontos de vantagem sobre o Borussia, quando faltam 6 jogos para terminar o campeonato. Já há quase, quase certeza que ninguém o apanha. Grande estrela da noite foi o jovem canadiano Alphonso Davies, defesa esquerdo do Bayern, 19 anos de idade. Corre como ninguém. Vai lá à frente apoiar o ataque, recupera depois em alta velocidade. Ontem fez uma corrida em 32 km por hora. Nada mal. Jogo sem público, mas em que ontem os administradores do Borussia tentaram dar som ao jogo, pondo gravações da sua claca ecoar pelo estádio vazio. Não deu resultado. Borussia perdeu. Ontem, Wolfsburg foi a Leverkusen dar uma grande dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen. Wolfsburg deu sova, surra, 4-1. Leverkusen mantém-se, no entanto, em quinto lugar, com os mesmos pontos que o Borussia Mönchengladbach. Ambos estão a um ponto do terceiro classificado, o Leipzig, que hoje recebe o Hertha Berlim. Se Leipzig ganhar, apanha o Borussia Dortmund em segundo lugar. Do segundo ao quinto, há apenas 4 pontos de diferença. Todos, portanto, a terem que lutar por um lugar nas competições europeias. Em Portugal, entretanto, prepara-se o regresso do campeonato. Em junho, foi anunciado que as equipas poderão fazer 5 substituições e ter 9 jogadores suplentes nos restantes encontros deste campeonato, que se reinicia a 3 de junho. Em Itália, a Liga de Futebol pediu aos operadores que detêm os direitos de transmissão televisiva no país para respeitarem os contratos e pagarem na totalidade a quantidade acordada sem qualquer desconto pelos efeitos da pandemia. Ah, mamma mia! Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da Hora e Meia de Emissão. Eu quero chamar a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter uma reportagem sobre umas audiências em tribunal em Londres, sobre a questão das dívidas ocultas do Moçambique. E vamos também ter uma reportagem sobre declarações do ministro moçambicano do interior, que reconhece fragilidades do governo. Mas para já, vamos ficar com a música.
Samba, 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 samba Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. 27 de maio de 2020, nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, número de mortes da Covid-19 ascende agora a mais de 350 mil no mundo. Estados Unidos vão suspender privilégios de aduaneiros e outros a Hong Kong, onde hoje mais de 300 pessoas foram presas. Tribunal francês rejeita pedido de libertação do alegado genocida do Ruanda. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. No WhatsApp, mais 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O número de mortes da Covid-19 em redor do mundo ultrapassou os 350 mil. A Índia anunciou, entretanto, 6 mil novos casos, elevando o total para 150 mil casos do coronavírus, e o México anunciou 501 mortes, enquanto o número de casos subiu para 3.500. Aqui nos Estados Unidos, os diversos estados continuam a relaxar as medidas de confinamento. O governo do Nevada anunciou que os casinos da cidade de Las Vegas vão reabrir no próximo dia 4 de junho. A presidenta da Câmara de Washington anunciou, entretanto, que a capital vai começar a reabrir na sexta-feira. Em Washington, registaram-se até agora 445 mortes em mais de 8.400 casos. Continuarão a ser proibidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas. Em Espanha, iniciou-se, entretanto, um período de 10 dias de luto nacional pelas mais de 27 mil mortes registadas no país pela Covid-19. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse ter informado o Senado que Hong Kong já não se qualifica para o tratamento especial por parte dos Estados Unidos porque o território deixou de ser autónomo da China. Se o Senado aprovar isto, Hong Kong deixará de continuar com privilégios aduaneiros e outros nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo de Hong Kong. A polícia de Hong Kong prendeu hoje mais de 300 pessoas, depois de dezenas de milhares se terem concentrado para protestar contra a adoção de uma proposta de lei de segurança nacional que deverá ser aprovada amanhã pelo Parlamento chinês. Uma outra lei torna um crime desrespeitar o hino nacional. Milhares de polícias anti-mutim dispararam balas de pimenta contra os manifestantes e revistaram pessoas à saída de estações de metro e nas ruas. A polícia disse que as pessoas presas foram detidas por posse de armas e ajuntamentos ilegais. A Lei de Segurança Nacional criminaliza ações descritas como terrorismo e secessão e vai permitir que os órgãos de segurança chineses se estabeleçam em Hong Kong. Um tribunal francês rejeitou hoje um pedido de libertação provisória sob supervisão do ruandês Félicien Kabuga, acusado de crime de genocídio no seu país. O tribunal rejeitou o argumento que Kabuga deveria ser libertado devido ao seu estado de saúde. Na audiência, Kabuga negou também ter estado envolvido no genocídio da população de Tutsi do Ruanda, afirmando que as acusações são mentiras. O seu advogado disse também que Kabuga não poderá ter um julgamento imparcial num tribunal da ONU e pediu que o seu julgamento seja em França. A Procuradoria quer que o ruandês seja extraditado para o Tribunal das Nações Unidas para os crimes do Ruanda. Entretanto, as Nações Unidas anunciaram que os restos mortais de um dos principais suspeitos de crimes de guerra no Ruanda foram encontrados no Congo Democrático. Augustin Bizimana tinha sido acusado de genocídio, assassinato e violações sexuais, e os seus restos mortais foram agora encontrados em Pointe Noire, no Congo, e identificados através de testes ao seu ADN. Bizimana foi alegadamente responsável pelo assassinato de um antigo primeiro-ministro do Ruanda e 10 soldados belgas das Forças de Paz da ONU. Pela primeira vez desde 2011, dois astronautas americanos vão ser enviados para a estação orbital a partir dos Estados Unidos. O lançamento, previsto para o fim da tarde de hoje, hora de Washington, na Flórida, será a primeira vez na história que o foguetão e cápsula com os astronautas serão totalmente de fabrico de uma empresa privada, a SpaceX. Até agora, e desde 2011, astronautas americanos têm sido enviados para o espaço a partir da Rússia. Na cidade americana de Minneapolis, realizaram-se hoje manifestações depois de um vídeo ter sido publicado nas redes sociais em que um africano-americano morre ao ser preso pela polícia. 4 agentes da polícia foram demitidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou hoje a lançar críticas às plataformas de redes sociais, afirmando que estas plataformas silenciam totalmente as vozes de conservadores. Trump ameaçou regulamentar ou encerrar essas plataformas que não dão uma oportunidade aos conservadores. Horas antes, a plataforma Twitter tinha pela primeira vez avisado que um tweet de Trump sobre a alegada falsificação de votos eleitorais enviados pelo correio não tinha qualquer fundamento.
Voz da América, emissão de 27 de maio de 2020. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique. O ministro do interior deste país, Amado Miquedade, reconhece dificuldades na luta contra os insurgentes na província norteña de Cabo Delgado. Reportagem de William Opote.
Falando nesta quarta-feira no Parlamento, Amado Miquedade fez uma descrição da situação real na província de Cabo Delgado.
Cabo Delgado continua complexa devido à adoção de técnicas de guerrilha, flagelação e fuga por parte dos grupos terroristas e ainda pelo uso de populações civis como escudos humanos. Esta situação de segurança foi já reconhecida como tendo impacto regional a nível da SADEC, levando à declaração de solidariedade ativa com Moçambique por parte do órgão de política de defesa e segurança da mesma organização regional.
Por outro lado, o ministro diz que o grupo recorre também métodos sofisticados para o reconhecimento e usa a população como escudos humanos nas suas movimentações.
Eles não possuem bases fixas, publicamente conhecidas, pelo que sempre que as forças de defesa e segurança se apercebem de uma base, atacam, destroem, como tem acontecido com muita incidência nas últimas semanas. Neste exato momento, o inimigo está em fuga, em permanente movimento, em busca de refúgios seguros, mas não estamos no seu encalço.
As revelações do ministro surgem depois de duas semanas em que o governo vinha anunciando vitórias sucessivas na luta contra os terroristas. Para o analista político Gabriel Goman, as revelações de hoje vêm mais uma vez confirmar a teoria de que a guerra contra o terrorismo é um processo longo.
Também é preciso uma capacidade financeira, uma capacidade logística. Este combate é contínuo e é um combate longo. A experiência mostra, em relação aos outros países, são combates contínuos. Não são combates tanto de pouca duração.
Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Continuamos a falar de Moçambique. Ontem, o Centro de Integridade Pública, uma organização não-governamental moçambicana, reportou o início no Tribunal Superior da Justiça da Inglaterra das audiências das partes que respondem num processo das dívidas ocultas, no qual o Estado moçambicano pede a anulação das garantias soberanas emitidas pelo então Ministro das Finanças, Manuel Chang, para viabilizar a dívida da Proíndicos no valor de 622 milhões de dólares, contratado a Crédito Suisse em 2013. Borges Nhamir é investigador do CIP.
Bom, o Super Lés, com satisfação, é que o caso da dívida oculta esteja a ser julgado. Acima de tudo, porque o CIP, desde o princípio, defendeu que os moçambicanos não deviam pagar as dívidas do COL. E lembro que, durante o determinado período da história das dívidas ocultas, fomos vistos como antipatriotas. Inclusive, o nosso escritório foi cercado por agentes da polícia, porque nós estávamos a fazer campanha para o não pagamento das dívidas ocultas. E ficamos satisfeitos quando o governo de Moçambique, através da Procuradoria-Geral da República, vai ter um processo para a jurisdição do Reino Unido, que é a jurisdição competente, para pedir a declaração da nulidade das garantias. Ou seja, para dizer que não quer pagar as dívidas ocultas. A nossa satisfação, contudo, é parcial, porque Moçambique, neste momento, está só a negar pagar a dívida da... O que nós queremos é que Moçambique não pague nenhuma das três dívidas, né, da Matum, né, da MAMI. Os argumentos que Moçambique apresenta, no caso que inicia nos Estados Unidos, é de que aquela dívida não beneficiou ao Estado, beneficiou a um grupo de pessoas que conspiraram para enriquecer-se às custas de um dos países mais pobres do mundo. Ora, esta é a situação das três dívidas, não é só a situação da dívida da Proíndicos. A situação das três dívidas, é possível ver isso através das diversas acusações que está em Moçambique, que está nos Estados Unidos. Então, aqui o que falta é Moçambique pedir à Justiça do Reino Unido para isso, para que declare nulas as garantias das três dívidas.
Esta conversa aqui tivemos com Borges Nhamir, investigador do CIP, Centro de Integridade Pública em Moçambique, reagindo ao início ontem na Inglaterra de um julgamento relacionado com as dívidas ocultas, no qual o Estado moçambicano pede a anulação das garantias soberanas emitidas pelo então Ministro das Finanças, Manuel Chang, para viabilizar a dívida da Proíndicos no valor de 622 milhões de dólares americanos contratado a Credit Suisse. Depois de Moçambique, vamos a Angola e hoje é 27 de maio. João Santa Rita.
Se há organizações envolvidas em disputas sobre a representação das vítimas do 27 de maio, o que é certo é que por toda a Angola há muitos sobreviventes e muitos outros que querem saber o que se passou com os seus familiares, pais, irmãos e outros que desapareceram. E todos eles lembram ainda bem os horrores do que essa data significa. O Coque Mukuta falou com alguns deles.
Osvaldo Urbano de Castro, urbanita de 48 anos de idade, é filho do músico Urbano de Castro. Segundo Urbanito, tudo o que sabe é que 27 de maio foi um engano, ou seja, uma situação mal entendida por causa de uma manifestação popular naquele dia.
Eram com carros blindados para levar o Urbano de Castro. E nesse dia, sei que o Urbano de Castro não refilou, não falou que não ia. O Urbano de Castro foi de livre vontade, porque não sabia o concreto que estavam a levar. Por quê? Porque ele sabia que estava inocente dos fatos. E desde aquele dia, dia 27, meu pai desapareceu e até hoje mataram meu pai.
Sabe como é que ele foi morto?
Então, ninguém sabe onde é que foi, que o Urbano de Castro foi morto. Outros dizem que é para tirar de vala comum, todos nós gostaríamos de saber se o Urbano de Castro foi enterrado, por que o Urbano de Castro morreu e qual a razão da morte do meu pai.
Já Nelito Ramalhete, antigo preso político e sobrevivente dos massacres do 27 de maio, diz ter perdido dois irmãos e conta que da sua brigada nenhum tiro foi feito.
Não me contaram, eu participei diretamente. Foi assim, nós fomos lá, senhor presidente, não obrigado, fomos à cadeia de São Paulo, que era para cobrir uma manifestação popular. O grupo que estava avançado em frente, o Maria Pia, que era o Ministério da Defesa, o Zeca, o Narciso, e o Castro, e o Carrapaz, o Chico Maria, não se fez nenhum tiro. A guarda presidencial é que começou a matar os civis que iam para o palácio. E a tropa que estava lá respondeu só para defender os civis. Então, já na Rádio Nacional, eu vi com os meus olhos o Zé Maria, Nito Kixeira, o Kianda e o Onambua e o Vunda com BRDMs e os cubanos contando.
Para o Moisés António da Silva, de 63 anos de idade, na referida data houve uma manifestação popular em que milhares de pessoas dirigiam-se ao Palácio Presidencial, onde muitos foram presos, torturados e mortos.
Hoje eu ainda tenho sequelas, consigo ficar 30 minutos de pé, não consigo deitar em posições próprias, por causa de tanto massacre, particularmente quando cheguei no campo, lá na Calunda, no Mochico, tanto foi horrível. Não podíamos descer de cara sem coletivo, tínhamos que descer de forma individual e cada um, quando chegasse, 3, 4, 5, 10 tropas em cima de nós, coronhadas, cacetadas por ali onde eu parti uma costela.
A Voz da América ouviu também João Sebastião Arthur Nunes, irmão de 57 anos de idade, que diz ter sido perseguido, mas não chegou a ser preso. A mesma sorte não teve o seu irmão mais velho, o músico Arthur Nunes.
Desapareceu, meu irmão foi matado. Foi matado pelo governo no poder. Eu sei que ele foi morto a sangue frio.
Coquimucuta, Luanda.
A Guiné-Bissau prorrogou pela quarta vez o estado de emergência, mas com a abertura das fronteiras e retoma dos transportes públicos. Isto numa altura em que o país lidera a lista de número de infectados pela Covid-19 a nível dos países africanos de língua portuguesa. A Guiné-Bissau tem mais de 1.170 casos e já registrou 7 mortes. A situação, tal como reporta Lassana Kassamá, é preocupante.
O médico guineense Anaxor Cardoso Casimiro apontou 3 intervenções que devem ser aplicadas para conter a propagação da pandemia de novo coronavírus na Guiné-Bissau.
Termos a capacidade de testar em quantidade, temos cerca de 770 testes por milhão de habitantes e há países que estão a testar muito mais. O exemplo do nosso vizinho Senegal está a testar cerca de 2 mil pessoas por milhão de habitantes. Portanto, isto faz um bocado de diferença. Temos que ter bastante capacidade de testagem, que é para podermos identificar os doentes que existem, de forma que possamos isolá-los para não contaminarem os outros doentes. Portanto, isto seria a segunda intervenção. E, finalmente, a terceira, temos de ter também capacidade de tratar os doentes, os cerca de 15% dos doentes que vão precisar de abordagem médica, porque, como nós sabemos, em 85% dos casos, os casos são assintomáticos ou pouco sintomáticos e estes doentes podem ser tratados em casa ou em locais que estejam pré-definidos.
O médico considera, por outro lado, que a pandemia do Covid vem, de certa forma, impor a necessidade da Guiné-Bissau reforçar o seu Sistema Nacional de Saúde para as futuras situações similares.
Podermos evacuar doentes ou podermos ser tratados em diferentes países, quando chega a uma situação destas, não é aplicado. Portanto, cada país acabou por fechar as suas fronteiras. Portanto, isto é um dos ensinamentos que é preciso um investimento grande no nosso sistema de saúde.
Contudo, para regulamentar o decreto de Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo, o governo de Nuno Gomes Sabian determinou a partir de hoje a reabertura de todas as fronteiras do país, condicionando a entrada de qualquer pessoa mediante a apresentação de certificado negativo de Covid-19. Sobre este particular, falámos com a ativista social guineense Khadija Mané.
Eu posso fazer o teste hoje e dar-me negativo um dia antes de viajar e estar contaminada e posso mesmo estar contaminada no próprio avião. Portanto, aqui vários aspectos discutíveis.
Ainda ao nível interno, além dos estabelecimentos comerciais, o executivo de Nabian autorizou a circulação de táxis de transportes públicos das 7 às 8 horas, período do início do recolher obrigatório, sob condição do respeito de distanciamento social e uso obrigatório de máscaras. Medidas de desconfinamento que a ativista social Khadija Mané, apesar de não concordar com a reabertura das fronteiras terrestres, analisa com alguma satisfação.
Havendo esta extensão do horário e complementado com os transportes públicos a funcionarem, tendencialmente a aglomeração das pessoas será diferente.
Da São Cassamá, Voz América em Bissau.
O primeiro-presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, alerta para os riscos de um desastre total na vida do país se o governo não souber gerir convenientemente a pandemia da Covid-19. Detalhes com Oscar Medeiros.
Pinto da Costa considera que o executivo está completamente desorganizado, estamos a citar, improvisando as coisas.
E se não soubermos gerir convenientemente essa situação, vai ser um desastre total do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Quer dizer que nós vamos ter uma reviravolta tão grande que a desgraça que vai seguir a pandemia é ainda maior que a própria pandemia.
O primeiro-presidente de São Tomé e Príncipe vai mais longe, diz que o país não tem liderança e não acredita que o governo esteja a fazer coisa certa na luta contra a Covid-19.
No momento em que nós estamos, a atravessar, não podemos ter vários líderes, cada um pensando o que quer, fazendo como quer e quando quer. Tem que haver uma liderança forte neste momento de crise. E essa...
Não tem havido,
não, senhor. Não tem havido. Essa liderança onde é que está? Não tem havido. Eu não sei se há mais gente já afetada do que aquela que é anunciada oficialmente. Deve haver muito mais. Porque a nossa capacidade de detectar é altamente limitada até agora.
O antigo líder da Nação São Tomense defende que para combater a Covid-19 no país deveria ter uma equipa de gente com experiência suficiente na matéria que ajudasse o governo a encontrar o melhor caminho, as melhores decisões e soluções.
Para evitar, portanto, que gente que não percebe nada disso comece a improvisar. E essas improvisações podem ter consequências altamente gravosas para nós.
Oscar Nogueiros, para a Voz da América.
Emissão vespertina da Voz da América, 27 de maio. E agora falemos dos Estados Unidos. O Twitter incentivou ontem os usuários a verificar os factos em publicações feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertando que as suas afirmações sobre votos por carta ou correspondência eram falsas e haviam sido desmascaradas por meio de verificação de factos. A notificação, em forma de ponto de exclamação, estimula os leitores a receberem os factos sobre votos por correspondência e os dirige a uma página com artigos noticiosos e informações sobre as afirmações reunidas por equipas de Twitter. Trump faz uma afirmação infundada de que votos por correspondência levarão a fraude eleitoral, diz um dos títulos publicados pelo Twitter, seguida por uma secção com o título O que Precisas Saber, corrigindo três afirmações enganosas ou falsas contidas nos tweets do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump afirmara no Twitter mais cedo que os votos por correspondência seriam substancialmente fraudulentos e resultariam numa eleição manipulada. Ele também escolheu apontar para o governador da Califórnia sobre o assunto, embora o Estado não seja o único que aceita votos por correspondência. Perante o cenário, o presidente Donald Trump não ficou calado. Hoje, ele ameaçou regulamentar ou encerrar as plataformas de mídia social. Escreveu no Twitter que os republicanos sentem que as plataformas de mídia social silenciam totalmente as vozes conservadoras. Ele alegou que os sites de mídia social tentaram e falharam durante as eleições de 2016 abafar as vozes dos conservadores. E disse, não podemos deixar que uma versão mais sofisticada disso aconteça novamente. E continuou, eu, como presidente, não permitirei que isso aconteça. O novo coronavírus já atingiu a África do Sul mais duramente do que qualquer outro país do continente. Até agora já infectou mais de 22 mil pessoas e matou mais de 400. Mas a doença também está a afetar o bem-estar mental de muitas pessoas que enfrentam o isolamento social e o impacto económico do vírus. Ana Guedes.
À medida que os números do Covid-19 aumentam na África do Sul, os hospitais veem mais pacientes suspeitos de ter o vírus. Mas a pandemia também está a causar um aumento no número de problemas relacionados com a saúde mental. Matuzana Mojaji é da Federação da Saúde Mental.
Enquanto as clínicas e os hospitais estão abertos, muito poucos ainda prestam atenção aos utentes atuais de saúde mental durante este período. E também não há triagem para a saúde mental quando se faz a triagem e os testes da Covid-19.
Especialistas como o psiquiatra Kagisho Marungania alertam que o sistema de saúde do país está subfinanciado.
Agora estamos com uma pandemia e vimos um sistema já frágil e sem se saber como consertá-lo, mas sabendo que é um sistema com poucos recursos e um sistema mal distribuído.
Os críticos dizem que poucos podem obter os cuidados de saúde mental de que precisam devido à falta de recursos.
Na África do Sul, apenas 5% do orçamento nacional, o Orçamento Nacional de Saúde, é destinado a serviços de saúde mental.
Especialistas dizem que a pandemia global deixou muitas pessoas inseguras sobre o que o futuro reserva. Izan Hartman é uma psicóloga.
Há sempre essa ansiedade em torno de fatores desconhecidos que estão fora do nosso controle. As pessoas geralmente pensam em termos de catástrofe e imaginam o pior resultado possível.
Wendy Jones sofre de ansiedade e diz que precisa de assistência em saúde mental.
I personally feel more anxious. I get really worried.
Pessoalmente sinto-me mais ansiosa, fico realmente preocupada e com quem vou ter? Estou a tomar os medicamentos certos? Devo aumentá-los? Eu não sei essas coisas, preciso que alguém me diga. Confiamos no sistema médico como ele é, deve estar completo, deve ser absoluto, mas não
é.
A África do Sul já passou por crises semelhantes na saúde e estudos mostram que o impacto é duradouro. O Dr. Kagiso Marugane.
Haverá algum efeito duradouro no estado psíquico e mental da população. Com base no que aconteceu antes, tivemos SARS, tivemos MERS, tivemos Ebola, e tudo isso exigiu algum tipo de bloqueio, algum tipo de quarentena, e estudos emergentes descobriram que isso teve um impacto prejudicial no estado mental das pessoas.
Os especialistas dizem-se preocupados com que o sistema de saúde mental não seja capaz de atender às necessidades nos próximos meses.
Na página esportiva, vamos começar na Alemanha, onde Bayern de Munique, Bayern München, está a caminho do seu 8º título consecutivo. Ontem foi ao campo do Borussia Dortmund ganhar por 1-0, com um golo subtil de Joshua Kimmich. De fora da área, um chapéu ao guarda-redes numa jogada muito rápida. E auf Wiedersehen, Borussia, bye bye, hasta la vista. Bayern tem agora 7 pontos de vantagem sobre o Borussia, quando faltam 6 jogos para terminar o campeonato. Já há quase de certeza que ninguém o apanha. Grande estrela da noite foi o jovem canadiano Alfonso Davies, defesa esquerdo do Bayern, 19 anos de idade, corre como ninguém. Vai lá à frente apoiar o ataque, recupera depois em alta velocidade. Ontem fez uma corrida em 32 km por hora. Nada mal, jogo sem público, mas em que ontem os administradores do Borussia tentaram dar som ao jogo, pondo gravações da sua claca a ecoar pelo estádio vazio. Não deu resultado, Borussia perdeu. Ontem, Wolfsburg foi a Leverkusen dar uma grande dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen, Wolfsburg deu sova, surra, 4-1. Leverkusen mantém-se, no entanto, em 5º lugar, com os mesmos pontos que o Borussia Mönchengladbach. Ambos estão a 1 ponto do 3º classificado, o Leipzig, que hoje recebe o Hertha Berlim. Se Leipzig ganhar, apanha o Borussia Dortmund em 2º lugar. Do 2º ao 5º há apenas 4 pontos de diferença. Todos, portanto, a terem que lutar por um lugar nas competições europeias.
Nas notícias em destaque, o número de mortes por Covid-19 ascende agora a mais de 350 mil no mundo. Estados Unidos vão suspender privilégios de aduaneiros e outros a Hong Kong, onde hoje mais de 300 pessoas foram presas. Um tribunal francês rejeita pedido de libertação do alegado genocida do Ruanda. Estas as notícias em destaque hoje, 27 de maio. Vamos marcar o ponto final a esta segunda parte com o abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mãe Miguel e ainda a voz da Guinense Eneida Maita. No. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América através do Facebook, Twitter, Instagram e também através da nossa página da internet, que é voaportugues.com. Fale connosco durante o dia através do WhatsApp, mais um 908-652-4584. Nos próximos minutos, já no microfone, Emerson Miguel, na produção Lio Sahilo. As notícias de destaque neste 27 de maio, o número de mortes da Covid-19 ascende agora a mais de 350 mil. Em todo o mundo. Estados Unidos vão suspender privilégios de aduaneiros e outros a Hong Kong, onde hoje mais de 300 pessoas foram presas. Tribunal francês rejeita pedido de libertação do delegado genocida do Ruanda. Hoje teremos a página Agenda Africana com Álvaro Lúcio Andrade, em destaque Desafios de África com Joaquim Chissano, Carlos Lopes e José Maria Neves. Vamos agora à reportagem preparada para esta emissão de 27 de maio de 2020 e começamos em Moçambique. O ministro moçambicano do Interior, Amado Miquidade, reconhece dificuldades na luta contra insurgentes em Cabo Delgado, William Mapote.
Falando nesta quarta-feira no Parlamento, Amado Miquidade fez uma descrição da situação real na província de Cabo Delgado.
Cabo Delgado continua complexa devido à adoção de técnicas de guerrilha, flagelação e fuga por parte dos grupos terroristas e ainda pelo uso de populações civis como escudos humanos. Esta situação de segurança foi já reconhecida como tendo impacto regional a nível da SADEC, levando à declaração de solidariedade ativa com Moçambique por parte do órgão de política de defesa e segurança da mesma organização regional.
Por outro lado, o ministro diz que o grupo recorre também métodos sofisticados para o reconhecimento e usa a população como escudos humanos nas suas movimentações.
Eles não possuem bases fixas, publicamente conhecidas, pelo que sempre que as forças de defesa e segurança se apercebem de uma base, atacam, destroem, como tem acontecido com muita incidência nas últimas semanas. Neste exato momento, o inimigo está em fuga, em permanente movimento, em busca de refúgios seguros, mas não estamos no seu encalço.
As revelações do ministro surgem depois de duas semanas em que o governo vinha anunciando vitórias sucessivas na luta contra os terroristas. Para o analista político Gabriel Goman, as revelações de hoje vêm mais uma vez confirmar a teoria de que a guerra contra o terrorismo é um processo longo.
Também é preciso uma capacidade financeira, uma capacidade logística. Este combate é contínuo e é um combate longo. A experiência mostra, em relação aos outros países, são combates contínuos. Não são combates tanto de pouca duração.
Maputo para a Voz da América, William Maputo.
A Guiné-Bissau prorrogou pela quarta vez o estado de emergência, mas com a abertura das fronteiras e retoma dos transportes públicos. Isto numa altura em que o país lidera a lista do número de infectados pela Covid-19 a nível dos países africanos de língua portuguesa. A Guiné-Bissau tem mais de 1.170 casos e registrou 7 mortes. A situação, reporta Lassana Kassamá, é preocupante.
O médico guineense Anaxor Cardoso Casimiro apontou 3 intervenções que devem ser aplicadas para conter a propagação da pandemia de novo coronavírus na Guiné-Bissau.
Termos a capacidade de testar em quantidade, temos cerca de 770 testes por 1 milhão de habitantes e há países que estão a testar muito mais. O exemplo do nosso vizinho Senegal está a testar cerca de 2 mil pessoas por 1 milhão de habitantes. Portanto, isto faz um bocado de diferença. Temos que ter bastante capacidade de testagem, que é para podermos identificar os doentes que existem, de forma que possamos isolá-los para não contaminarem os outros doentes. Portanto, isto seria a segunda intervenção. E, finalmente, a terceira, temos de ter também capacidade de tratar os doentes, os cerca de 15% dos doentes que vão precisar de abordagem médica, porque, como nós sabemos, em 85% dos casos, os casos são assintomáticos ou pouco sintomáticos e estes doentes podem ser tratados em casa ou em locais que estejam pré-definidos.
O médico considera, por outro lado, que a pandemia do Covid vem, de certa forma, impor a necessidade da Guiné-Bissau reforçar o seu Sistema Nacional de Saúde para as futuras situações similares.
Podermos evacuar doentes ou podermos ser tratados em diferentes países, quando chega a uma situação destas, não é aplicado. Portanto, cada país acabou por fechar as suas fronteiras. Portanto, isto é um dos ensinamentos que é preciso um investimento grande no nosso sistema de saúde.
Contudo, para regulamentar o decreto de Umaru El Mokhtar Sissoko que embalou o governo de Nuno Gomes Damião, determinou a partir de hoje a reabertura de todas as fronteiras do país, condicionando a entrada de qualquer pessoa mediante a apresentação de certificado negativo de Covid-19. Sobre este particular, falámos com a ativista social guineense Khadija Mané.
Eu posso fazer o teste hoje e dar-me negativo um dia antes de viajar? Estar contaminada e posso mesmo estar contaminada no próprio avião. Portanto, aqui vários aspectos discutíveis.
Ainda ao nível interno, além dos estabelecimentos comerciais, o executivo de Nabian autorizou a circulação de táxis de transportes públicos das 7 às 8 horas, período do início do recolher obrigatório, sob condição do respeito de distanciamento social e uso obrigatório de máscaras. Medidas de desconfinamento que a ativista social Khadija Mané, apesar de não concordar com a reabertura das fronteiras terrestres, analisa com alguma satisfação.
Havendo esta extensão do horário e complementado com os transportes públicos a funcionar, tendencialmente a aglomeração das pessoas será diferente.
Da Sankasana, Voz América em Bissau.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos minutos, a agenda africana com Álvaro Lugero Andrade. Desafios de África com Joaquim Chissano, Carlos Lopes e José Maria Neves.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Parou é um título que se pode ler na imprensa mundial nos últimos 2 meses. As análises feitas sobre os mais diversos setores da atividade humana nas diferentes regiões do mundo apontam para um regresso a um tempo que não é o mesmo, desde os mais variados pontos de vista. No campo económico, observadores dizem que a crise de 2001 nos Estados Unidos e a crise mundial de 2007-2008 não fazem cócegas ao buraco em que se encontra a economia mundial. Há quem lembre e aponte para a depressão económica de 1930. Entretanto, a história tem mostrado que das grandes crises têm emergido sucessos e com a atual provocada pela pandemia da Covid-19, muitos convergem de que a África pode estar numa pole position privilegiada para o seu renascimento económico. A Voz da América quis conhecer o pensamento de alguns líderes africanos sobre este momento. Estará a África nesta posição privilegiada e quais as suas preocupações? Falamos com o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, o ex-primeiro-ministro do Cabo Verde e investigador José Maria Neves e o antigo presidente da Comissão Económica para a África das Nações Unidas e ex-secretário-geral adjunto da organização Carlos Lopes. Eles são os convidados desta agenda africana. Comecei por perguntar a Carlos Lopes, natural da Guiné-Bissau e professor da Escola de Governação Pública Nelson Mandela da Universidade de Cape Town, na África do Sul. Que cenário a África enfrenta?
Bom, eu acho que nós temos uma crise que é múltipla. Uhum. Ela tem, evidentemente, o seu início na crise sanitária e ainda temos muito pouca qualidade de informação para poder avaliar todo o impacto da crise sanitária, embora haja razões para acreditar que na África há características únicas, podem ser características ligadas à resiliência, podem ser a outras, mas o facto é que o progresso é mais lento. E temos a crise económica, que vai ser mais profunda que noutras partes do mundo, por um conjunto de razões, e temos a crise social, que tem a ver com os confinamentos e também com uma série de atividades que foram tolhidas de poderem ter o seu recurso normal, como é o caso, por exemplo, das escolas, né? Porque temos 53 países africanos com restrições na área escolar. E penso que nós vamos ter uma outra dimensão desta crise, que é a crise alimentar, porque nós estávamos com problemas de segurança alimentar resultantes de fenómenos climáticos muito específicos este ano e que vão ser agravados pela Covid. E vamos ter também, eu acho, uma certa crise política, porque uma parte dos países vão ter que se confrontar com uma certa insatisfação popular por causa da perda de empregos, por causa dos impactos sociais da crise e também porque depois da crise sanitária e económica as pessoas vão ter muito menos tolerância para tudo o que é, digamos, falta de qualidade da governação. Não se pode continuar a ter digamos, uma atitude como antes da crise, porque a crise agravou os sentimentos e leva as pessoas a exigirem mais e a esperarem mais dos seus governos. E se não houver a resposta adequada, vai haver muitas revoltas, vai haver muita tensão social.
Diz numa entrevista há dias que pode haver uma recessão económica, mas será extremamente débil. Está confiante em que a África poderá, pelo menos, colocar alguma almofada nisto e começar a relançar? Ou acha que esse quadro que acaba de desenhar pode superar esse eventual impacto não tão forte nas economias africanas, como, por exemplo, está acontecendo no Brasil e, eventualmente, aqui nos Estados Unidos?
Bom, eu acho que aqui é que nós temos o paradoxo. É que, provavelmente, a África vai sofrer menos do ponto de vista sanitário, mas vai sofrer mais do ponto de vista económico. Porque as características da nossa economia fazem que haja uma grande dependência de determinados fatores que não vão ser resolvidos este ano e que também não vão ser completamente resolvidos no próximo ano. Por exemplo, as matérias-primas vão ter uma retoma gradual. Só que essa retoma gradual é através do posicionamento de preços que tem impacto muito mais à frente. Por exemplo, hoje em dia está-se a comprar o petróleo para abril. Não se está a comprar o petróleo para outubro. E, portanto, os preços estão lá em baixo por causa da falta de procura. E, portanto, eu escolhi esse petróleo porque representa 40% das exportações totais africanas. Mas nós temos outras matérias-primas com a mesma dificuldade. Temos matérias-primas que são agrícolas que estão com grandes dificuldades de logística. A logística vai começar a retomar lentamente e, portanto, uma parte dessa produção vai ser perdida, seja de cacau, seja de café, seja de castanha de caju, seja de chá. Portanto, vamos ter aqui grandes perdas. Nós temos também a dificuldade das remessas de imigrantes. Os imigrantes vão estar em situação mais difícil até poderem conseguir, digamos, a retoma da sua situação normal. Vão transferir menos às suas famílias. Essas remessas já são mais importantes que a ajuda ao desenvolvimento e, portanto, acabam por ter um impacto macroeconómico. Nós também temos a dificuldade de que as nossas moedas estão a depreciar muito. Quando elas depreciam, por causa da crise, da volatilidade dos preços, nós temos dois fenómenos. Um é de que uma boa parte da poupança africana tenta encontrar refúgio nos mercados mais protegidos. Então, há uma grande fuga de capitais. E a segunda consequência é de que a nossa dívida aumenta, porque em moeda local, se nós temos menos valor com a moeda local, aumenta mais a parte do bolo de recursos públicos que vai para pagar o serviço da dívida. Portanto, se nós não tivermos um grande perdão ou do serviço da dívida, ou do capital da dívida, vamos ter dificuldades acrescidas. As negociações sobre a dívida já começaram, mas estão também a progredir lentamente. Portanto, nós estamos no pico da crise na Europa, nos Estados Unidos, e ninguém está a dar gestos de boa vontade espetaculares. Aquilo que foi aprovado até agora é muito pouco, gotas no oceano. E nós temos também, digamos, uma desvantagem, que é o facto de que, como eu disse, nós tivemos um ano muito difícil do ponto de vista climático, com inundações na África Oriental, seca na África Austral, problemas de falta de chuvas no Sahel e invasão de gafanhotos no Corno da África. Portanto, isso tudo vai fazer um coquetel que vai ser muito explosivo do ponto de vista de segurança alimentar. E, finalmente, o último aspecto é relativamente ao turismo. O turismo é muito importante para alguns países, não para todos, mas, em geral, o turismo é responsável por cerca de 10% do emprego formal na África. Portanto, isto tem grandes repercussões em matéria de emprego, mesmo para aqueles países que não dependem do turismo para a sua, digamos, economia, dependem muito dos empregos do turismo para poder suster, digamos, uma certa formalidade no emprego, e ter empregos decentes. Portanto, isto são muitas coisas, não é?
Continuo a defender profundamente a questão da industrialização de África e há dias falava que estimam um montante de 200 mil milhões de dólares para estimular a economia africana neste momento. Frente a este quadro que temos agora e praticamente a questão de silêncio muito audível países quanto ao perdão da dívida africana, esse seu otimismo poderá manter-se ou vai levar mais tempo?
Nós vamos ter dificuldade em conseguir 200 mil milhões de dólares este ano. Talvez vamos conseguir aos poucos e por isso vamos ter um 2020 difícil, um preço de 2021 também com algumas debilidades. Mas é preciso não esquecer que antes do Covid, 16 das 30 economias com melhor performance, segundo as estimativas do Fundo Monetário Internacional, eram africanas. Portanto, eu acho que nós estávamos numa boa trajetória. E esses países todos têm políticas industriais. Portanto, nós tínhamos um processo de acelerar a industrialização, que vai ser, evidentemente, afetado por esta crise, mas que não vai ser derrotado por esta crise. Antes, pelo contrário, eu acho que a crise demonstrou que os países africanos, quando estão em dificuldades, foi o que aconteceu, no caso, com a indústria farmacêutica, eles ficam fora dos abastecimentos internacionais. Houve imediatamente medidas de proteção por parte de países europeus, Estados Unidos, para não exportar produtos para a África, porque queriam guardá-los para si. E isto veio reforçar a ideia de que nós precisamos de atuar para nos protegermos em termos de cadeias de valor com produção local. E, para grande surpresa de muitos, houve muitas inovações durante este período que resultaram justamente dessa falta de acesso a produtos de proteção e a produtos farmacêuticos. Aí você vê países como a África do Sul, como Marrocos, como Argélia, como Senegal, como Quênia, como Maurícias, que começaram de repente a produzir esses materiais até para exportação, quando nem sequer sabiam, não é, que podiam converter algumas das suas indústrias para essa área.
Era Carlos Lopes, antigo presidente da Comissão Económica para a África da ONU. Quem também está convicto de que há condições para o que ele chama de rearranque de África é o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que fala no novo tempo.
Acho que é um excelente momento para o relançamento da África. É claro que esses anúncios já foram feitos anteriormente em outras oportunidades, mas os tempos são outros e a África, no seu todo, as instituições, os governos, os cidadãos, a sociedade civil do continente, estão muito mais conscientes da necessidade de uma reforma profunda e novos programas de crescimento económico, um crescimento que tem que ser inclusivo, com coesão social e com sustentabilidade ambiental. E, portanto, acho que estão reunidas as condições para que aconteça neste século XXI um novo rearranque do continente africano.
Acredita que este rearranque vai assentar essencialmente em propostas autóctones de África, quando o seu desenvolvimento até agora tem-se falado muito de que vamos na onda das correntes ideológicas, económicas e outras internacionais. Acha que estão criadas condições internamente para que tenhamos um desenvolvimento que as novas gerações, que já não são as gerações de independência, possam ter uma visão muito própria e, na sua ótica, duas ou três ideias que podiam ser aprofundadas nos próximos tempos? Do ponto de vista dos governos?
A África, neste momento, tem menor ritmo de crescimento económico que tinha anteriormente. A África tem o mais baixo nível de rendimento per capita, tem também o mais baixo nível de desenvolvimento médio das regiões mais pobres do mundo, mas tem enormes potencialidades em termos de recursos, matérias-primas e de capacidades humanas. Portanto, a primeira questão é um diagnóstico multissetorial, diferenciado, um olhar clínico sobre as condições reais do continente, e esse esforço tem que ser feito pelas universidades, pelas instituições de pesquisa, pela União Africana e pelas instituições financeiras do continente africano, pela sociedade civil africana, sob os auspícios da União Africana, mas mobilizando também competências e capacidades do mundo inteiro para uma profunda reflexão sobre as condições reais da transformação e do desenvolvimento sustentável do continente africano, de modo a se estabelecer um programa de reconstrução, mobilizar recursos para essa reconstrução e para o desenvolvimento sustentável do continente africano. E são as condições necessárias para que isso efetivamente aconteça sob os auspícios da União Africana.
Era o antigo chefe do governo de Cabo Verde e professor universitário José Maria Neves. Joaquim Chissano, antigo presidente da Moçambique, tem uma visão em que destaca a importância da União Africana e também a necessidade do investimento na educação para o futuro do continente. Ele falou com o nosso colega Maputo Francisco Júnior.
Para o antigo presidente de Moçambique, a União Africana é indispensável.
Eu penso que sim, está. Eu vejo que sim, que está mais coesa, senão todos estes sucessos não teriam sido alcançados. A África está mais coesa. A mínima questão que surge, que perturba uma determinada parte da África, é objeto de um estudo coletivo para se encontrar soluções coletivas.
Chissano diz que o continente está no bom caminho, já deu passos muito importantes rumo ao desenvolvimento, mas, na opinião do antigo governante moçambicano, os conflitos internos ainda são uma grande dor de cabeça.
O que não está bem é que, como eu disse, ainda continua a haver conflitos. Ainda há países que favorecem interferências externas e que não estão muito firmes na convicção de que juntos podemos marchar com sucesso e podemos nos valer dos nossos próprios meios. Portanto, há ainda problemas de corrupção dentro dos Estados.
Ainda segundo Chissano, se a África quiser prosperar, deve, entre outras iniciativas, apostar muito na educação.
Já avançamos muito em matéria de educação, mas a educação ainda não deu os frutos necessários para nós nos apropriarmos dos nossos recursos, para podermos transformar esses nossos recursos em valores para alimentar, de todas as formas, os nossos povos. É preciso que os países façam reformas muito fortes na área da educação para que possamos conquistar a ciência e a tecnologia.
Como em todas as partes do mundo, a África tem agora um grande desafio, o coronavírus. Chissano acredita que os países africanos estão a saber dar resposta à Covid-19, mas o antigo presidente de Moçambique reconhece que a crise pandémica está e vai criar muitos problemas.
Enquanto não se descobrir um remédio, há de ser uma grande preocupação. E enquanto não se descobrir exatamente o que é. Já alguns começam a dizer, isso não é um vírus, é uma bactéria, é não sei o quê. Não, eu penso que devemos ser metódicos. Agora, por enquanto, daquilo que se sabe, é preciso cumprirmos com as medidas que já foram preconizadas. E apesar de podermos discutir a procura de melhores soluções, mas temos que ser disciplinados.
Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, falando à Voz da América a propósito do Dia de África. Um continente que, para Chissano, apesar das fragilidades e dos problemas, vai conseguir vencer. Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior de Maputo. Joaquim Chissano, Carlos Lopes e José Maria Neves foram os nossos convidados nesta edição da Agenda Africana a propósito do Dia de África que se assinalou no passado dia 25 e o futuro do continente. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até a próxima semana.
Caminhamos para o final da nossa emissão, o resumo de notícias com o João Santa Rita.
O número de mortes da Covid-19 em redor do mundo ultrapassou os 350 mil. A Índia anunciou, entretanto, 6 mil novos casos, elevando o total para 150 mil casos do coronavírus, e o México anunciou 501 mortes, enquanto o número de casos subiu para 3.500. Aqui nos Estados Unidos, os diversos estados continuam a relaxar as medidas de confinamento. O governo do Nevada anunciou que os casinos da cidade de Las Vegas vão reabrir no próximo dia 4 de junho. A presidenta da Câmara de Washington anunciou, entretanto, que a capital vai começar a reabrir na sexta-feira. Em Washington, registaram-se até agora 445 mortes em mais de 8.400 casos. Continuarão a ser proibidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas. Em Espanha, iniciou-se, entretanto, um período de 10 dias de luto nacional pelas mais de 27 mil mortes registadas no país pela Covid-19. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse ter informado o Senado que Hong Kong já não se qualifica para o tratamento especial por parte dos Estados Unidos porque o território deixou de ser autónomo da China. Se o Senado aprovar isto, Hong Kong deixará de continuar com privilégios aduaneiros e outros nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo de Hong Kong. A polícia de Hong Kong prendeu hoje mais de 300 pessoas depois de dezenas de milhares se terem concentrado para protestar contra a adoção de uma proposta de lei de segurança nacional que deverá ser aprovada amanhã pelo Parlamento chinês. Uma outra lei torna um crime desrespeitar o hino nacional. Milhares de polícias anti-mutim dispararam balas de pimenta contra os manifestantes e revistaram pessoas à saída de estações de metro e nas ruas. A polícia disse que as pessoas presas foram detidas por posse de armas e ajuntamentos ilegais. A Lei de Segurança Nacional criminaliza ações descritas como terrorismo e secessão e vai permitir que os órgãos de segurança chineses se estabeleçam em Hong Kong. Um tribunal francês rejeitou hoje um pedido de libertação provisória sob supervisão do ruandês Félicien Kabuga, acusado de crime de genocídio no seu país. O tribunal rejeitou o argumento que Kabuga deveria ser libertado devido ao seu estado de saúde. Na audiência, Kabuga negou também ter estado envolvido no genocídio da população de Tutsi do Ruanda, afirmando que as acusações são mentiras. O seu advogado disse também que Kabuga não poderá ter um julgamento imparcial num tribunal da ONU e pediu que o seu julgamento seja em França. A Procuradoria quer que o ruandês seja extraditado para o Tribunal das Nações Unidas para os Crimes do Ruanda.
E com as notícias marcamos o ponto final a esta emissão vespertina de 27 de maio da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, despedidas de Mariano Bartolomeu, Lio Sahilo na produção e Amancio Miguel ao microfone. Amigos, nós voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.